Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. A enormidade e a iminência do perigo ababateram grande ânimo da senhora de engenho, a qual, percebendo levantar-se diante de seus olhos o vulto horripilante da morte, não escolheu meios de fugir a esta fúnebre visão, e deixou-se arrastar sem resistência e como sem consciência pelo mercador. De feito, ela ouvira centenas de vozes pedir do lado de fora a sua cabeça em resgate do crime, que fora, aliás, praticado por seu medo, vira a casa tomar pelos amotinados, resolutos a não terem para ninguém, e muito menos para ela, se não fosse o negociante, a menor contemplação, conhecer enfim que sua vida, posto que a sombra da proteção dele, não se podia considerar ainda de todo segura. Então não hesitou, não refletiu. Pegou da mão que se lhe estendia. O instinto da própria conservação impõe-se como uma fatalidade. Dom Damiana não podia morar-se superior a essa lei absoluta e imperivel. Para Coelho, a crise tinha chegado à solução natural e única. João da Cunha, uma vez nas mãos dos inimigos, não haveria sair delas com vida. E o homicídio, previsto pelo mercador, não esteve longe de ser cometido nos primeiros momentos depois da prisão do senhor de engenho, mas interpôs-se uma circunstância, menos filha do acaso do que da clemência com que o Cêcio quis vir a seu socorro. Os filhos de Jerônimo Paz assentaram não lhe tirar a vida senão depois de perdida a esperança de um resgate em dinheiro, por então muito em voga. Coelho não pensou mais senão em efetuar a sua viagem para o Recife. Aí esperaria a última palavra dos acontecimentos, que para ele não era duvidosa. Aí realizaria o seu sonho. Mas para que este resultado não estivesse sujeito ao mínimo contraste, urgia deixar Goiânia. Demais as tubas achavam-se exacerbadas e podiam ter o caprichos de preencher a sua vingança derramando o sangue da infeliz senhora. Enfim, apresentando-se todas estas ideias ao espírito do negociante, correu ele à ca, meteu em si todo o ouro que tinha em segredo no cofre, e dizendo: Damiana, que a recolhera em um lugar onde o povo não pudesse suspeitar seu homizio, encaminhou-se com ela em direitura para a rua do rio. Dona Damiana não votava desafeição a Coelho. Ele tinha sido, por assim escrevermos, seu companheiro de infância, e tanto bastava para que a seus olhos o jovem europeu não aparecesse senão com um amigo ou um mão. É verdade que mais tarde distância maior se estendera entre eles dois? Filha da desigualdade de condição que naqueles tempos tanto predominava nas relações sociais e de família. Mas as tradições da primeira idade, que como os hieróglifos egípcio e os caracteres cuneiformes dos persas, que têm atravessado as eras e dizem ideias tão duradouras como as pedras em que existem entalhados, não se apagam senão com a morte da imaginação ou do coração onde se gravaram e onde dizem a dor da tempo a sua muda e eloquente linguagem. Essas tradições extintas e sem frio riviam irresistivelmente a gentil senhora de engenho, pelo passado ao jovem português. Como na escritura comum, o traço de união liga o verbo com o pronome, e de duas vozes diferentes faz uma sal. Em sua consciência mais de uma vez trestou contra certas manifestações do desdém de João da Cunha. Para com o negociante, e com quanto melhor do que ninguém ajuizasse da profundeza do abismo que entre eles vai escalatalidade, nem por isso negava a Coelho Velho certas atenções, aquelas que, pela própria fidalguia dos seus sentimentos, entendia que dedeter para o antigo amigo da casa. Nunca deixou sem retribuição os cumprimentos e as saudações do mercador, nem lhe recusou falas respeitosas, por ocasião de se encontrarem. Seu natural espírito de justiça levava até a justificar os profundos ressentimentos de Coelho, quando compreendeu a verdadeira causa deles. Ele cuidava, dizia Damiana consigo mesma, ele cuidava que poderia casar comigo, julgava que tendo entrada em nossas relações, estava habilitado para prender-se à família por laços que só o parentesco e a igualdade de condição podem criar. Taiás eram as ideias e os sentimentos de Damiana. Por isso, sentindo a gravidade do momento, ela não escrupulizou acompanhar o negociante. A única taboa de salvação que nos crudos mares e subis da subiba adversidade lhe aparecia como instrumento do CEA. E antes de passarmos adiante, justo aqui que deixemos bem claro este ponto essencial da presente narrativa. Coelho não era indigno da confiança que, por força das circunstâncias actuais, ou por influência irresistível de circunstâncias anteriores e remotas, depositou nele a jovem fidalga. O amor que ele consagrava era sublime e puro, tinha origem imediata no sentimento, não nos sentidos. O Tuguês estava na flor dos anos, e seu caráter não se tinha poluído ainda no trato das relações sociais. Nessa época da vida e com esta circunstância, o amor é mais do que um sentimento, é uma virtude. Tende sempre a elevar-se e nunca rebaixar-se. O negociante amava em Endê Damiana um ente, uma criatura, um composto de qualidades corporais e imateriais. Não unicamente uma feitura plástica, uma forma física, não obstante se acharem coligidas nessa forma todas as perfeições que lhe sonhava para o seu ideal. Sua aspiração não se limitava à posse do olhar, do sorriso, do carinho dessa criatura, ele aspirava, não menos do que a isto, às suas perfeições morais, à parte imaterial da pessoa humana, a essa porção do ser que não é a figura corporal, o arredondado dos contornos, o donaire da talhe, o aveludado da face da mão, o cocolorido da cutis, a vibração da voz. Mas, mostrando-se intimamente ligada com todas estas prendas, não se confunde com elas, e se deixar ver, porque não é visível, deixa-se adivinhar, conhecer, sentir na bondade, na dedicação, na conformidade, um ser da pessoa soa que lhe é e identica nas inclinações, nos gostos, no estado espiritual que lhes é comum. Certamente ele imaginava ser feliz ao lado dessa existência selecta, dessa alma que constituía a essência dos seus desejos, das suas vaidades, do seu nobre orgulho, mas a felicidade ele nunca a imaginou de outra forma. Por isso, tanto que viu entre suas mãos o tesouro longamente apetecido, a única ideia que lhe passou pela mente foi a de que cessara, fim, o seu tormento e começara, pelo gozo dos bens sonhados, o resgate dos males curtidos, a ideia de prevalecência das circunstâncias. Sujeitar o ente querido e alcançado ao papel de instrumento de paixões menos dignas. Essa ele não a teve então, porque não a tivera nunca. No coração do jovem português havia o afeto generoso do amante, não os ardores animais do barregão. Cortando pelas ruas exteriores, dando rodeios, atravessando becos desertos, Coelho chegou com a senhora de engenho ao embarcadouro. A borboleta era a única embarcação surta no rio. Como a revolta se concentrara, deste lado a vila aparecia quase deserta. O dia estava em seu começo, mas assim as casas de morada como as de negócio mostravam-se fechadas, e só por intervalos passavam pela frente delas os magotes, que andavam exercitando o ignobil ofício da rapina. Vamos embarcar, senhora, disse Coelho, descendo à margem, onde então se viam grandes mangues de basta e estendida folhagem. Na! Inquiriu a senhora de engenho, não sem surpresa. Embarcar para onde, Sr. Coelho? Senhora, sem um momento é grave, indo ao lugar a refletir sobre a escolha do porto de salvamento. Correremos à mercê das águas e dos ventos, e uma vez longe dos perigos que vos ameaçam, pensaremos então com serenidade sobre esse objeto. Que estás dizendo? Tornou Naes Damiana, e porventura mais abalada do que estava antes. Talvez só nesse momento a sua desgraça se lhe desenhou tal qual era na imaginação, até então tolhida e obscurecida pelo terror que, pouco mais próximo da morte, devera ser maior e mais intenso. Tencionais, então, a levar a fora de Goiânia? Perguntou ela, com trêmula e quase chorosa voz. Certamente, minha senhora, certamente. Goiânia neste momento tem para vós sentimentos de madrasta, não de mãe. Não ouvis aqueles tiros, aqueles ruídos sinistros, aquele vozear confuso e medonho. Eis indicam que o povo é o triunfador, que os mascates estão senhores da vila. Já sei, tudo isto. Interrompeu-la freneticamente. Pois bem, o povo exige, gente, e vinga-se neste momento os nobres. Vosso marido, senhora minha, deve já ter acabado as mãos dos populares. Pois se ele acabou, acabarei também eu. Disse a senhora de engenho soluçando. Não, isso nunca. Já não pertenceis nem a vós nem a ele, observou Coelho. E a quem pertenço então? Perguntou ela com altivez. O destino confiou de mim a vossa guarda, e hei de salvar-vos, ainda a troco do meu sangue. Sem meu marido, senhor, não quero a vida. Senhora Damiana! Exclamou Coelho com entranhavel amargura e lhe estalara nos lábios como se fora vesícula de fel.
É o que vos digo, Coelho.
Repetiu a gentil senhora com a firmeza que indica as profundas convicções. Só agora, continuou ela, só agora compreendo todo o horror da minha situação. Por que fugi eu? Por que não me deixei matar pelo povo, ao lado de meu marido? Porque a sorte tinha já assentado que deviei sobreviver a ele, talvez para completar uma existência que veta e ejeta entre as luzes e as sombras do mundo. E sem experimentar outras impressões se não sejam as que nas que as sombras, não as luzes, despertam. Respondeu o jovem negociante em tom sentido. Mas para que falais ainda? Continuou logo, como quem se reanimava ao calor de uma inspiração súbita. Para que falais em uma existência que já deve pertencer ao passado? A esta hora, senhora minha, deveis estar viúva, isto é, livre. Sou cruel, sé coelho. Retorquiu com voz amargurada a mulher do sargento-mor. Por que trazeis ao meu espírito este fúnebre pensamento? Houve um momento na minha vida em que cheguei a supor que em vosso coração existia um sentimento fidalgo. Que quereis dizer-se? Diana, interrogou o negociante. Pensei que não obstante o rancor que tendes ao ser. João da Cunha, e que vós explicais atribuindo-o à contrariedade de certo afeto que vos inspirei. Não hesitarieis um somo só momento em salvardes do acabamento o objeto desse rancor, se a salvação dependesse de vós eu a lembrasse com as lágrimas nos olhos, como agora faço. Vejo, porém, Sir Coelho, que o vosso ódio é maior do que o vosso amor, e que só a minha desgraça, esta sim não tem medida nem limite na terra. Pensa vê então, senhora, retrugou o tuguês, que pensas vês, dizei francamente a vossa ideia. Ah, quereis ouvir-me? Pois bem, senhor, escutai. O que eu pensava era muito natural, e não era impróprio de vós nem de mim. Pensava que, em vez dos sentimentos ferozes que tendes mais de uma vez manifestado, deveríeis ter para meu marido benevolência e atenções respeitosas. E sei, sá, dei Damiana que nenhum homem, que se prezasse dignamente, beijaria jamais a mão do algoz que lhe houvesse afogado as mais caras esperanças, que lhe tivesse destruído uma felicidade irreparável. Vós é que esqueceis, senhor Coelho, o passado que devieis ter bem presente na memoria. A meu marido deveis não a desgraça, mas a posição de que soubebestes fazer-vos digno. Sua mão generosa e amiga indicou-vos o caminho para a vossa independência. Por muito tempo não tivestes nesta vila outra proteção, outro amparo, outro pai além de João da Cunha. A vossa entrada nas primeiras casas, a estima que para vós tiveram os mais ricos e os mais nobres de Goiânia, a quem as devestes principalmente, Sr. Coelho, quando ereis sem relações, sem nome e sem haveres. Não vos lembro estas causas por magoar-vos, mas por ver-se desperto em vosso coração o nobre sentimento que sempre conheci em vós antes do fatal desastre que levantou uma muralha entre vós e meu marido. O sentimento gratidão. Senhora Damiana, vossas palavras trazem-me terror e confusão, disse o jovem europeu, a modo de atordoado. Seu espírito nadava em um mar de hesitações. Que esse sentimento acorde enfim, senhor. É talvez tempo ainda de produzir sua ação consoladora. Não vos importeis comigo, importai-vos com o homem que um dia vos tratou como se fosseis seu filho. Ocorrei e livrá-lo do furor dos vossos parcias.
Por grande ódio, hein? Tanta vingança.
Não pode continuar este singular diálogo, que prometia chegar a um desenlace talvez petico e imprevisto. Bem per dos dois interlocutores soaram vozes confusas e reitim de armas. O chão estritim de armas. Batipildo por um sem número de pés que precipitada carreira movia em direitura ao rio. Afigurou-se então aos fugitivos uma visão sinistra, um desfecho medonho. É o povo que vem em vós procura, de Damiana. Não percamos um só momento. Vai-vos, senhora, salvai-vos enquanto é tempo. Eles tinham chegado ao pé de um basarvores que da margem estendiam sua grande copa sobre o rio. Perto desta árvore levantava-se um armazém, feito de taboas onde se fazia o embarque dos açucares, e o dezeno dos gêneros importados pelas barcaças, quando a maré estava cheia e elas podiam ficar ao nível da estiva do armazém, do lado que entrava pelo rio sobre solidas estacas. Nesse momento a maré cheia dava ao rio a sua natural plenitude, e a borboleta, librando-se sobre as águas banzeiras que acusavam a aproximação da preamar, estava em comunicação com o tosco preixo por meio de uma prancha que para ele partia do embono de bom bordo. Coelho, sem perder mais um instante, arrastou. Damiana contra a vontade dela para dentro do armazém, e todo preocupações e temores pela sua salvação indicou-lhe a borboleta que aparecia no fim da estiva. Correi, senhora, entrai na barcaça, mandai-a atirar dentro da água a prancha e ordem meu nome, que siga o incontinente rio abaixo. Nada temais, que lhes dá que não onde passar. Disse.
e se retrocedeu a Xésio Imbrio, mas pálido como um cadáver. Seu olhar fuzilava. Os muselos, obedecendo às impressões nervosas, experimentaram súbitos estremecimentos. A terra parecia girar-lhe sob os pés, ao mesmo tempo pesados e célere. Meus amigos, gritou-lhe alguns passos distante do rapiche, dirigindo-se ao magote que vinha para seu lado, até onde quereis levar o vosso desforço. A lição satisfaz. A nobreza está vencida em Goiânia. Tratemos agora de vencê-la no seu reducto principal, Inida. Nunca temos tempo. Então do bando que corria, com as armas nuas reluzindo ao sol, um grito partiu, e não foi preciso mais, ouvindo-o para que o chefe dos mascates compreendesse que se enganara e que seus dias, esses sim, estavam contados. Ainda falas, mascate infame. Seguiu-se uma cena, só própria de canibais, mas que os excessos das paixões humanas estão reproduzindo todos os dias, ainda nos centros da mais adiantada civilização. Vários soldados da tropa que chegara, e que se haviam reunido aos fidalgos e a Francisco ao saberem que eles vinham em demanda do negociante, de katanas desembainhadas se atiram sobre ele e covardemente o degolam. Um ao darem de face com este repugnante espectáculo, os fidalgos estacam horrorizados. Só um deles, a cabo de um momento de confusão, que se diria antes remorso culpou de proferir estas palavras. E minha mulher? Onde está ela? Onde está a senhora de Damiana? Na borboleta, lembrou Luiz Vidal. Corramos, mas eis que perto dele soa um grito que não só traz a tranquilidade, mas desconá o prazer ao espírito de todos. Aqui estou, minha gente, e vós salvo Sr. João da Cunha. Foi Nossa Senhora do Rosário quem vos salvou. Os fidalgos taperão em meus braços a senhora de engenho, a cujo encontro fora Fra Francisco I que correra. Em poucas horas tudo estará acabado e pacificado, exclamou o sargento-mor. Os mascates serão vencidos. Os populares hão de ter uma rude lição. E até os frades também hão de ter a sua, para não serem tão audazes e metidos nas coisas do mundo, acretou Luiz Vidal. E a Anne o Coelho? Interrogou-do, que ainda ignorava o trágico fim do negociante. Deste estamos livres. Eu ali morto, de degolado? Respondeu Sargento Mor, apontando para o cadáver que a poucos passos se mostrava rodeado pela mó de soldados, agora ocupados em apanhar o ouro, que na ocasião de cair, se lhe entornara das algibeiras. Morto. Fostes cruéis, senhores? Exclamou como alucinada a senhora de engenho. Quem praticou o tamanho latrocínio? Oh, meu Deus! Que horror! Não foi nenhum de nós, responderam Francisco e Felipe ao mesmo tempo. Não foi nenhum de nós, repetiu o sargento Mor, fitando na mulher seu olhar inflamado e a modo de pasmo. Mas eu o mataria se fosse eu o primeiro a encontrá-lo. Era um espírito danado. Engana-vos, era uma alma generosa, um bom é um hércio, respondeu de Damiane lágrimas. Ele ia salvar a da Cunha sujou pondo em perigo a vossa vida. Oh, Deus! Por que razão as grandes grãs criaturas não se entender melhor e formar uma companhia só na terra? Mas fomos daqui. Eu não posso ter os olhos nesta desgraça que me esmaga. E a senhora de engenho foi a primeira que deu o exemplo da retirada. Era tempo de se ausentarem todos desse ponto deserto, porque Luiz Soares, batido fortemente pelo ajudante de tenente Gil Ribeiro, pelo ajudante Felipe Eira e pelo capitão Antônio Rabelo, demava esse lado para escapulir-se com sua gente. Conseguiu, com mais 500, entre paraibanos e portugueses. Enfim, segundo anunciara o sargento Mor, algumas horas depois Goiânia estava pacificada. Mas era contristador o aspecto que apresentava, como facilmente se imagina. O saque tinha deixado nas casas vestígios profundos de sua passagem fecunda em ruínas e desastres. O sangue manchava a terra, berço de tantos heróis ilustres e afamados. No pátio do Carmo, de mistura com vários cadáveres pertencentes aos invasores, vi alguns das forças legais e muitos da escravatura de João da Cunha. Jerônimo Paes, os filhos, Belchior e outros preeminentes vultos do partido vencido tinham sido presos, e daí a 3 dias seguiam para Olinda, no meio da tropa vitoriosa de Gil Ribeiro. Paz mal podia comigo. Recebera durante a luta 9 tiros, e inumeráveis cutiladas na cabeça. 2 conta-se que, por ocasião de lhe darem na prisão a notícia da morte de Coelho, dissera ele o seguinte, formais palavras. Se desta não morrer, hei de vingar-me ainda de João da Cunha. O que ele devia a Antônio Coelho de pagar a mim quando tivermos de ajustar as nossas contas. Estão muito anchos com o sucesso esses infames marzombos. Já pensam que os mascates se acabaram de uma vez. Estão enganados. Hei de ver ainda João da Cunha e Cosme Bezerra correrem as ruas de Goiânia, amarrar águas pelas minhas mãos como se confir fossem negro fugidos. Estas palavras foram proféticas. Mas não antecipemos acontecimentos que têm lugar próprio na continuação desta historia. Disse que Zefinha faleceu a cabo de algumas semanas depois do lastimoso fim de Antomil Coelho e da prisão do pai e dos irmãos. Atribuem seu falecimento à profunda depressão que produziram nela tão estranhos e cruéis golpes. Porque não havia de ser assim. Era uma excelente alma a rapariga. Notas do autor editar é um a histórico. Histórico.